Boa noite. Eu tentei uma situação de início de jogo com o Juninho e eles estavam encaixando muita bola por dentro ali e tentei mudar o Juninho para a esquerda e tentei fazer algumas mudanças. Depois eu troquei, voltei com o Pikachu que já estava jogando. Não deu certo aquilo que eu tentei de início e não tem por que esperar o intervalo do jogo para poder fazer uma mudança e voltar. Depois que nós mudamos, o time voltou a ter um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de tranquilidade e jogar bola. E as mudanças que aconteceram no jogo foi em função daquilo que eu vi dentro do jogo, né? Umas situações que apareceram, outras dão certo, mas não, e isso faz parte do jogo. Eu só tenho a lamentar é que no jogo de futebol, eu tenho reclamado disso, não da arbitragem em si, porque eu acho que são hábitos, são corretos, são direitos e fazem erros e acertos como todos os seres humanos, né? Como todos nós erramos, né? Hoje, por exemplo, eu entrei numa situação, ela não deu certo, eu tive que trocar e aceito a crítica por achar que eu comecei errado, faz parte do jogo. Eu só acho que com essa coisa de deixar o jogo andar, e é falta, e deixa o jogo correr, deixa o jogo correr, e isso acaba perdendo o critério, porque as faltas, elas são muito parecidas, de repente você dá uma e não dá outra. Por exemplo, eu acho que o Carlinhos, a falta que ele deu no Carlinhos, que o Carlinhos fez no ataque aqui, foi a mesma falta que o Andrei sofreu. Então, quer dizer, se ele deu no Carlinhos e não deu no Andrei, quer dizer, o critério que ele disse de deixar o jogo seguir, ou não deixou o Carlinhos seguir, e o Andrei, ele deu a falta. Deixou o jogo seguir com o Andrei, e com o Carlinhos não deixou o jogo seguir. Então, assim, são os critérios que são usados, né? De ter um jogo diferente. O jogo de futebol, existem as faltas e as não faltas, e que o jogo segue. Agora, não se pode achar porque o jogo tem que seguir, a Libertadores é meio que assim, e que as faltas deixem de ser dadas porque o jogo tem que seguir. Não, falta é falta e tem que ser dada. Falta para um lado e para o outro, e os erros são normais dentro do futebol. Não estou reclamando porque ele não deu a falta no Andrei. Estou reclamando que ele deu a falta que o Carlinhos fez e foi parecida, foi igual. A meu ver, né? Posso estar até equivocado. Ao meu ver, acho que foi muito igual, muito parecida.
Fernanda Teixeira, do Esporte News Mundo. Alô, Fernanda, não está na área. Wellington Campos, da
Alô.
Super Rádio Tupi.
Obrigado, Greg. Vanderlei, eu queria que você falasse desses 4-1, placar. O que você achou do placar? Ele foi elástico? A sua equipe e parte você já explicou. O que você fala para a gente? Obrigado.
Eu acho, Wellington, que foi elástico demais. Acho que quando nós estávamos bem em cima, né, fizemos o gol e começamos a ficar em cima do Red Bull, aí veio a não falta do Andrei, né, que ele deu ali. Para mim, praticamente, ele decidiu porque nós estávamos em cima, próximo de até poder empatar o jogo. Aí você toma o terceiro gol, bate um desânimo. Então, acho que o placar foi elástico demais. No primeiro tempo, nós não jogamos um grande jogo, mas no segundo tempo foi outro jogo totalmente diferente. Nós fomos de igual para igual. Até sair o terceiro gol deles, aí o time desequilibrou, baixou a cabeça. Então, acho que o placar foi muito elástico. Eu acho que tem muito a ver com a interpretação do Voaden, na falta do Carlinhos e a não falta no Andrei. Eu acho que aí tem alguma coisa que poderia. Que pode ter feito uma diferença dentro do jogo. Não estou dizendo que ele tenha errado na falta do Andrei, ou não. O critério que ele usou é diferente numa situação, para uma situação, e na outra, totalmente diferente. Então, acho que o critério é esse. Mas eu não tenho que reclamar, porque o Bragantino jogou um grande jogo, ganhou o jogo, mas só acho que o placar foi elástico em função daquele momento em que está bem no jogo e poderia até empatar o jogo.
Emerson Rocha, da Atenção Vascaína.
Boa noite, Vanderlei. A minha pergunta é a seguinte: a primeira, eu queria que você explicasse a não ida do Benítez para a Bragança Paulista. Eu queria que você explicasse essa situação. E a outra pergunta é a seguinte: dois jogadores não estavam nem no, na lista de relacionados para o jogo contra o Coritiba, Carlinhos e Vinícius. E hoje eles estavam no banco, inclusive entraram no jogo. Eu queria que você falasse sobre esses dois jogadores.
Estão no elenco, né? O jogador do elenco, ele está sempre à disposição, não vai num jogo, mas no outro vai. E aí eu usei o Vinícius no jogo hoje, usei o Carlinhos entrou bem no jogo, o Vinícius também entrou puxando velocidade. Então são jogos totalmente diferentes, eles não estavam no jogo passado e agora tá. E a gente tem que usar o elenco A primeira parte da pergunta eu não entendi, porque está um pouco baixo aqui.
Repete, por favor, essa primeira parte da pergunta.
A não viagem do Benítez para Brandas Paulista, queria que você explicasse por que, que não foi.
Ah, tá bom. A não viagem do Benítez é porque nós jogamos em casa contra o Curitiba e eu levei ele para o jogo porque era um jogo de confronto direto e ele mesmo mal preparado, a ideia minha era usar ele 20 minutos, 25, 30 minutos, mas com a expulsão do Henrique eu tive que usar no intervalo do jogo. Então ele forçou demais, jogou mais do que devia e aí teve um desgaste. Aí eu vi, analisando todo um contexto, né, que nós temos pela frente, esse jogo aqui hoje seria difícil, com o Benítez jogando ou sem o Benítez jogando. Então, eu preferi deixar o Benítez lá, treinando, dando uma condição melhor para que ele possa jogar contra o Atlético Mineiro e possa jogar os 8 jogos que eu conversei com ele para frente. Por isso é que ele não veio, porque o jogo em casa eu preferi usá-lo, mas agora dei uma sequência de treinamento para ele, para que ele possa entrar contra o Atlético numa condição melhor. E havia o risco dele poder jogar aqui em Bragança Paulista hoje, contra o Red Bull, e vindo de uma partida que deu mais do que podia, de repente uma lesão. Então, acho que eu preferi, conversei com ele, ele também entendeu e achou que foi melhor para ele fazer dessa forma, e nós fizemos. Aquilo tem que ser feito porque o campeonato não termina hoje, o jogo seria difícil aqui de qualquer maneira, o São Paulo vem aqui também tomou de 4, outras equipes vêm aqui e perdem. Só acho que o placar foi muito elástico e o Benítez está guardado, treinado, para começar agora a entrar de cara nos jogos, já falando que ele está escalado para o jogo contra o Atlético Mineiro, e da para frente nós temos 8 jogos para decidir a nossa permanência na primeira divisão.
Fernanda Teixeira na escuta? Fica à vontade, Fernanda.
Sim, sim. Boa noite, Vanderlei. Vanderlei, além da saída do Juninho no primeiro tempo, foi o segundo jogo seguido que o Thales saiu no intervalo, né? E eles tinham, quando você retornou, voltado a atuar bem. Por outro lado, o PEC, que era criticado, entrou bem hoje, entrou também bem na última partida. Então, como lidar com a oscilação desses meninos com um tempo tão curto e num momento de pressão tão grande para o Vasco? Obrigada.
São meninos, você acabou de falar, né? Eles vão alternar, vão fazer isso, né? E a gente tem que ter o cuidado. Eu acho que quem tem que ter a maior responsabilidade não são os meninos, são os mais experientes. Os meninos têm que ficar mais sossegados, mais tranquilos, entrar mais solto dos jogos. Né? Por exemplo, uma pergunta anterior do Baixo da Gama, aí do rapaz de Baixo da Gama, do site, não sei que é o que tem do Baixo da Gama.
Ah, sim, do André.
Do André? Ele falou sobre o Vinícius não ter o Carlinhos, não ter vindo no jogo contra o Curitiba, ter ficado. E hoje veio, o Vinícius veio para o jogo hoje, entrou no jogo e o Carlinhos entrou bem no jogo. Todos os dois entraram bem no jogo. Então, isso faz parte do jogo de futebol. Aí o Peck, que não vinha bem, hoje entrou bem no jogo. O Pikachu, que tinha uma qualidade com o Juninho, com o Caio, com o Andrei e com o Léo, deixando os dois na frente, Thales e o Cano, não deu certo e eu fiz a mudança. E assim, o Thales precisa se reencontrar com a motivação, com a vontade, que eu acho que ele é um grande jogador, continuo achando ele um grande jogador, tem muito talento, mas só isso não basta, precisa de uma participação, uma coisa diferente, né? Mas eu gosto dele, é um jogador que a gente vai continuar apostando nele, porque ele é um jogador que tem um futuro muito, muito grande pela frente e a gente não pode queimar esse jogador. Mas agora, eu não posso deixar de tirá-lo no intervalo do jogo se ele não estiver atuando bem. Eu tenho que fazer as coisas que têm que ser feitas, né? E eu entendi dessa forma.